crescer e liderar. Esse é o nosso lema, com fé no coração e a força em cada tema. Fernanda na voz, ensinando a lutar. Na vida a meta é sempre melhorar.
Você está ouvindo o podcast sobre liderança, produzido em parceria com a Universidade Federal Fluminense. Fala, líder! Eu sou Fernanda Gonçalves, administradora, pós-graduada em recursos humanos, treinadora comportamental pelo IFT.
Crescer e liderar, esse é o nosso lema. Com fé no coração e a força em cada tema. Fernanda na voz, ensinando a lutar.
Te convido a acessar o meu site, fernandagonçalves.com, meu Instagram, eu.fernandagonçalves, e a maratonar todos os episódios deste podcast. E no episódio de hoje falaremos sobre o superpoder do líder.
Não desista nunca, seja perseverante, pois o sucesso nasce na mente, no agir. Com esforço conjunto você vai conseguir.
Seja muito bem-vinda, bem-vindo a mais esse episódio. E esse episódio é de número 300. Tem ideia? Gente, é algo que eu nem poderia imaginar na minha vida. Que quando eu fui convidada para esse projeto, eu conseguiria chegar ao marco de 300 episódios. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade. Agradecer a toda a parceria da UF, principalmente ao Adriano. Quero agradecer a todos vocês que me ouvem nas diversas plataformas. Meu muito obrigado a cada um de vocês que envia uma mensagem de incentivo, a cada um de vocês que compartilha o episódio com outro líder, a todos os convidados que passaram por mim aqui nas entrevistas, que tiraram tempo da sua vida para vir trazer alguma informação para a gente aqui e compartilhar o meu muito obrigado. Sem nenhum de vocês, né? Se vocês não existissem, se essa oportunidade não tivesse sido me apresentada, eu não teria chegado a esse marco. E foi porque eu disse um sim. Mesmo com medo, mesmo não sabendo o que ia acontecer. Então, fica aí já algo para você refletir, né? Quantas oportunidades você perdeu porque você disse um não e quantas você aproveitou, disse um sim, mesmo não estando preparado totalmente. E hoje você vê que colhe muitos louros disso e o quanto isso te fortaleceu ao longo do processo. Então, gente, minha gratidão enorme. Então já pega aí a sua garrafa de água, a sua xícara de chá ou de café, quem sabe a sua taça de vinho, para bater esse dedo de prosa comigo. Bora, bora descobrir qual é o superpoder do líder. Quem aí, hein? Quem aí vai fazer uma aposta? Já pensa aí. E depois me conta através do WhatsApp DDD 22 99 222 1003 se você acertou ou não, tá bom? Pode me contar também lá no Instagram, eu.fernandagonçalves, sem o cedilha. Me conta lá o que você pensava ou se você realmente acertou qual é esse superpoder. Então, vamos começar com uma imagem. Pensa comigo naquela estátua de um grande herói, sabe? De mármore imponente, peito estufado, aquele peito de pombo, olhando para o horizonte. Por acaso, essa imagem te lembra algum chefe que você já teve? Aquele líder que parece ter vindo ao mundo com um manual de instruções completo, que nunca erra, nunca pergunta, nunca tem dúvida? Pois é. Esse líder de mármore está mais para peça de museu, inclusive para peça de praças, né? Que na praça, na cidade onde eu moro, tem um monte, do que para o mundo real. A verdade é que o líder mais forte não é o que sabe tudo, mas o que tem o superpoder mais subestimado de todos. Tadadã! A humildade. E é sobre essa força que vamos falar hoje, com base em uma matéria incrível da revista Você RH. Fica aqui comigo que você vai se surpreender. Vamos direto ao ponto, né? Ser um líder humilde não é ser um líder frouxo que deixa tudo acontecer e vive para passar a mão na cabeça da equipe. Isso é outra coisa, talvez negligência, né? Liderança humilde é sobre ter a clareza de que você não é o Batman, nem a Mulher Maravilha. Você não tem todas as respostas, pelo amor de Deus. Não tem um cinto de utilidades para cada problema que aparece na empresa. E o mais incrível é que admitir isso não te enfraquece. Muito pelo contrário, te fortalece. A matéria da Você RH trouxe um dado que me deixou os cabelos em pé. Presta atenção nisso. 80% dos líderes se acham humildes. Isso é bom, né? Mas, só que aí vem uma bomba, né? Apenas 36% dos colaboradores concordam. 80 contra 36. Tem um abismo aí no meio, uma falha de comunicação gigantesca, assim, entre o que o líder pensa que está projetando e comunicando e o que a equipe realmente está vendo. É como se o técnico no vestiário se visse como o Phil Jackson, aquele lendário treinador do Chicago Bulls e dos Lakers, mestre em gerenciar egos e extrair o melhor de cada estrela, um verdadeiro mestre zen. Só que para os jogadores, ele está mais para o Felipão na coletiva do 7-1, perdido, sem respostas e culpando um apagão geral, sem assumir a responsabilidade pela tática que não funcionou. Percebe a diferença brutal de percepção? Essa diferença mostra que a gente precisa urgentemente alinhar o nosso GPS de autopercepção. E aí que entram as dicas práticas que a matéria trouxe. Então, vamos falar aqui de 6 passos para sair do pedestal. A matéria destaca 6 pontos que são como um treino de academia para o músculo da humildade. Vamos passar por eles? Passo 1. Aceite comentários. Pense no feedback como a telemetria de um carro de Fórmula 1. O piloto sente o carro na pista, mas são os engenheiros, olhando os dados, que dizem: o pneu traseiro esquerdo está superaquecendo, precisamos ajustar a calibragem no próximo pit stop. O líder é o piloto e a equipe são os engenheiros. Eles veem coisas que você, na velocidade do dia a dia, não consegue ver. Perguntar como estamos indo, por exemplo, é o seu pedido de telemetria. Então vamos sair desse nosso automático e vamos conversar mais? Pedir comentários, pedir feedbacks, fazer as perguntas certas, vamos? Passo 2. Reconheça os erros. Errou. Não faça a dança da culpa. Pensa no vôlei. Quando a bola cai no meio de 2 jogadores, um deles levanta a mão e diz: minha. A jogada acaba ali e o time se foca no próximo ponto. O líder humilde é quem levanta a mão e diz: essa foi minha. Isso resolve a tensão e une o time para o próximo saque, em vez de criar um clima de desconfiança. Eu sempre digo por aqui: a gente erra tentando acertar, o erro faz parte do processo. Mas não assumir o erro é a pior coisa que a gente pode fazer para a nossa vida, sabe? Enquanto ser humano mesmo. Porque se a gente não reconhece o nosso erro, a gente não consegue ajustar isso. E a gente acaba errando de novo. Então é importante reconhecer o nosso erro enquanto líder e corrigir a rota, tá? Assumir que você errou não te diminui, não te desmerece. Só mostra que você é humano e que faz parte do processo. Passo 3. Peça ajuda. Nenhum time de futebol joga com um só atleta em campo. O líder que centraliza tudo é como um goleiro que tenta marcar o gol de cabeça na área adversária a todo momento. Uma hora vai dar muito errado. Pedir ajuda e delegar é entender que você é o técnico na beira do campo ali. Sua função não é correr os 10 metros, mas escalar quem corre melhor. posicionar a defesa e definir estratégia para a vitória do time todo. Então, gente, ter uma equipe que se completa é fundamental. Passo 4. Ouça atentamente. A escuta ativa é como ser um bom goleiro em uma disputa de pênaltis. Nossa, nem fala, né? Hoje, como isso é sofrido, né? Ele não pula antes da cobrança. Ele observa o batedor, a corrida, a posição do corpo. Ele espera, analisa e só então age. Ouvir de verdade é isso. É esperar, absorver toda a informação em vez de pular na primeira pausa para dar a sua opinião. Eu amei essa analogia, hein? Passo 5. Faça perguntas. Seja o maestro de uma orquestra. O maestro não toca os instrumentos. Ele sabe que o violonista é o especialista em violino. O percussionista na percussão. Com a sua batuta, que seriam as perguntas, ele provoca cada músico a entregar sua melhor performance no tempo certo, para criar uma sinfonia harmônica. Como você resolveria isso, hein? Qual a sua visão sobre esse ponto? Essas são as suas batutas. E, finalmente, o passo 6. Busque aprender sempre. O líder que para de aprender é como um fotógrafo que se recusa a largar a câmera de filme na era digital. Ele pode até tirar boas fotos, mas está perdendo um universo de possibilidades, agilidade e recursos que os outros estão usando. Ser um eterno aprendiz é garantir que você e seu time não se tornem uma foto amarelada na parede, mas sim um vídeo em 4K, sempre se atualizando. Nossa, gente, esses passos que a matéria nos trouxe da revista Você RH é muito importante. É muito importante que nós, enquanto líderes, olhemos esses passos e que nós paremos para fazer os ajustes, porque nós não somos perfeitos, tá? É realmente com esse olhar que a gente consegue avançar na nossa humildade e realmente alinhar essa coisa da percepção, né? Para não cair nessa falha aí gigantesca, né? Que 80% dos líderes se acham humildes, mas só 36% dos colaboradores concordam. E agora a gente vai para aquele nosso momento final, aquele minuto do dilema. E aí, você tá gostando do minuto do dilema? Me fala lá no Instagram. Por favor, falem comigo. Eu só tenho como saber se eu estou agradando, se está fazendo sentido para vocês esse minuto do dilema. Se vocês falarem comigo, se está fazendo sentido. E, por favor, respondam. Mandem mensagens me falando como vocês resolveriam esse dilema. Queria muito saber, hein? Me conta. Então, vamos lá. Imagina a seguinte situação, tá? Você é o líder de um projeto super importante. Durante uma reunião com o diretor da empresa, ele elogia muito essa ideia inovadora que você apresentou. O problema, o dilema, a ideia não foi sua, foi do João, um analista júnior da sua equipe, que te contou sobre ela no café da manhã. Na hora do elogio, o diretor vai olhar diretamente para você e diz: parabéns, que sacada genial a sua. O João está na mesma mesa de reunião, em silêncio, te olhando também. E agora, o que você faz? Ah, pensando o seguinte, você agradece o elogio e depois, em particular, parabeniza o João, afinal, o time é seu, o mérito também é seu. B, você imediatamente corrige o diretor na frente de todos, dizendo: ah, muito obrigado, diretor, mas o mérito total dessa ideia é do João. João, por favor, explique melhor o seu raciocínio para nós. Ou C, você sorri, pisca para o João como um sinal de eu sei que foi você e muda de assunto para não pesar o clima na reunião. Pensa aí qual caminho fortalece mais a sua liderança e a confiança do seu time. Letra A, letra B ou letra C? Não tem resposta facinha, hein? Mas manda para a gente a sua escolha e por quê. Lá nas nossas redes sociais, você escolheu essa letra, hein? Vamos fazer isso viralizar, as pessoas realmente comentarem. E aí tudo começa por alguém. Então você comenta lá, marca alguém na sua rede, pede para ele dizer o que ele pensa, o que ele resolveria desse dilema. Fortalecendo, né, essa nossa egrégora que tem se formado, nós estamos com mais de 140 mil ouvintes. Gente, meu muito obrigada por vocês me ajudarem, sabe, a conseguir bater para mim esse recorde de 300 episódios. Eu sinceramente achei que quando eu comecei lá no episódio 1, que eu conto em algum episódio ou em alguns episódios, né, o quanto foi desafiador fazer os 6 primeiros episódios. E eu fico muito feliz por esse marco e espero continuar contribuindo para a vida de vocês. Mas me mandem mensagem, me chamem no Instagram, vai ser muito importante saber o que que vocês pensam sobre o desafio, o que que vocês estão achando do podcast. Isso me dá forças para continuar esse projeto.
Crescer e liderar, esse é o nosso lema.
Você ouviu mais um episódio do podcast sobre o superpoder do líder da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar alguma mensagem, envie para o nosso WhatsApp, DDD22 992221003, colocando no assunto o meu nome. Para mais informações sobre os nossos projetos, acesse fernandagonçalves.com.
Pois o sucesso nasce na mente e no agir. Com esforço conjunto, você vai conseguir.